Naquele tempo, Maria disse: A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, hão de chamar-me Bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Queridas irmãs, queridas amigas, acolhamos com novidade e com frescura estes textos que nos são servidos, particularmente os excertos destes 2 primeiros capítulos de Lucas, que são a nossa companhia. É possível que nos habituemos a estes textos e é possível que os vamos domesticando, mas queremos levantar-nos, queremos despertar o coração para que estes textos nos visitem como se fosse a primeira vez, com o seu poder de não nos deixar na mesma. Os 2 primeiros capítulos de Lucas são a nossa companhia nestes últimos dias do Advento, e serão a nossa companhia nos dias de Natal. E estes 2 primeiros capítulos de Lucas são outra coisa. São outra coisa. São uma espécie de abertura. É o que acontece no primeiro andamento de muitas obras. Muitas obras musicais. No primeiro andamento, na abertura, é-nos apresentado já o caráter da obra e é-nos também servido o tema da obra, o tema que será desenvolvido nos andamentos seguintes. E sim, estes 2 primeiros capítulos são a abertura não só do Evangelho de Lucas, como dos livros de Lucas, do Evangelho e dos Atos. Este podia bem ser o primeiro andamento, a abertura. Há, de facto, uma apresentação do caráter da obra. Se nós pegarmos nestes 2 primeiros capítulos e retirarmos todos os parágrafos que dizem respeito à alegria, que apontam à alegria, que falam da alegria, que são consequência da alegria, ficamos com quase nada. Fica claríssimo que o caráter da obra que nos é apresentada é a alegria. É a alegria. E o tema será muito próximo da alegria. À medida que os personagens vão entrando, vão desfilando, vão já anunciando o personagem principal. E o personagem principal, sabemos-lo bem, será Jesus. Sim, Jesus apresentado a partir da alegria e para a alegria, para que a tua alegria seja completa, para que a tua alegria seja completa. Nestes 2 primeiros capítulos, tal é a alegria, parecem quase um musical. De repente, no meio do discurso direto, os personagens começam a cantar e conhecemos e sabemos quase de cor o cântico de Zacarias e conhecemos e sabemos quase de cor o cântico de Maria que nos foi servido hoje. conhecemos de cor o canto de Isabel e não nos é estranho o cântico dos anjos. Repetimo-lo quase todos os domingos, com glória nas alturas e paz na terra às pessoas de boa vontade. Acolhamos o registro da alegria, a finalidade da alegria. Acolhamos estes textos capazes de gerar alegria, capazes de gerar alegria. Foi-nos servido o Cântico de Maria, que o conhecemos como Magnificat, faz parte do nosso património, o que já gerou ele de arte, o que já gerou de obras musicais, de obras pictóricas. Que inspiração este cântico! Encaixado na narrativa, numa ida de Maria à casa de Isabel, que nós continuamos sem conseguir bem perceber. Não é porventura para perceber este quadro, é talvez para saborear o que é possível perceber, o que é possível intuir e também para saborear aquilo que nos vai escapando. Lucas serve-se destas duas personagens grávidas. Porém, há aqui muita coisa por explicar. Não se consegue aceitar que Maria vá ter com a sua prima. Vá de Nazaré, pelas montanhas de Judá, à casa de Isabel, numa viagem que seriam de 4 dias, uma adolescente, uma miúda, grávida, sozinha. Não é verosímil. Não é verosímil. E depois, a estranheza de chegar junto de Isabel ao 6º mês da gravidez, terminar o parágrafo que nos foi servido dizendo que Maria ficou 3 meses e dá a conta clássica dos 9 meses e ficar claro que depois dos 9 meses Maria regressou à sua casa. E o texto que não foi lido hoje e que continua diz: e chegou o tempo de Isabel dar à luz e deu à luz o menino João. Se Maria tivesse ido à casa de Isabel para ajudar, ela não ficava mais um dia, não ficava mais 2 dias, não ficava mais uma semana. Logo agora que é mais preciso, depois do nascimento de João. O que é que Lucas nos quererá dizer com isto? Nós somos tentados a ver nesta visita de Maria a Isabel, somos tentados a ler na clave da utilidade. Maria foi ajudar e foi ser útil. E neste detalhe, Lucas quer insistir na inutilidade. Na inutilidade. Maria foi alegre, celebrar a alegria e veio embora e a alegria permaneceu. Não foi ajudar, querido leitor, foi alegrar-se. Foi alegrar-se gratuitamente. Aceita, aceita, aceita. E faz parte desta intuição de Lucas de nos servir o caráter da obra, de nos servir o tema da obra. Prepara-te para a gratuidade, querido leitor. Prepara-te para a alegria e para a gratuidade. No encontro destas duas grávidas, Lucas não nos está a contar uma notícia, não está a relatar. Está a compor um texto ou outro para nos falar de algo maior. E fala-nos, talvez, de uma Isabel vestida da primeira aliança e fala-nos daquela miúda grávida para, talvez, suspirar connosco o desejo desta nova aliança, a promessa que está naquela miúda. Está tudo a começar, querido leitor. Está tudo a nascer. Queremos acolher com a chave da alegria, com a chave da gratuidade, o cântico de Maria que nos é servido. E este cântico, que bom seria que nós não nos cansássemos de procurar traduções dele. Porque tão habituados estamos à mesma tradução que ele parece que vai congelando. E já sabemos o versículo que vem a seguir e já o repetimos de tal maneira que porventura ele vai perdendo a sua força. Que bom seria que procurássemos outras traduções para nos reconciliarmos com este texto tão poderoso, tão poderoso. Encheu de bens os pobres e aos ricos despediu de mãos a abanar. Encheu de bens os pobres e aos ricos deixou-os de mãos a abanar. E neste versículo tão pequeno, novamente nos é assinado o caráter, o tema e os destinatários deste texto. Os pobres. Os pobres. E nós que estávamos habituados pela teologia da retribuição a achar que Deus habitava a riqueza. E os ricos são aqueles que são confirmados com a bênção de Deus. E os pobres são aqueles que têm que aguentar a maldição de Deus, seja por culpa deles, seja por culpa de alguém até 5 gerações antes. Pois, e o que nos está dito, e o que nos está servido na abertura, é que já não é bem assim. Já não é bem assim. Deus habita os despojados, Deus habita o despojamento, a pobreza escolhida, o caminho da simplicidade escolhida, e não se manifesta mais na riqueza. E não se vai manifestar na riqueza. E este texto tem a capacidade de construir uma civilização, de construir culturas, de inspirar homens e mulheres de todos os tempos a escolher outra vida, a escolher viver de outra maneira, e tem o poder de também te levar a ti a fazer escolhas para a tua vida. Nós lemos os textos relativos ao nascimento de Jesus, à preparação do nascimento de Jesus, todos os anos, e insistimos todos os anos. Não prescindimos do tempo de Advento, não prescindimos do tempo de Natal. Porquê? Porquê? Jesus já nasceu há muito, já nasceu há muito, mudou a história da tua vida, que talvez seja o mais importante, ou está a mudar a história da tua vida, ou está a converter a tua vida, ou está a transformar a tua vida, está a fazer-te viver e gerar vida. Porquê é que nós insistimos em repetir sempre o mesmo? Em repetir o nascimento de Jesus, as condições do nascimento de Jesus, o que antecedeu o nascimento de Jesus. Insistimos no nascimento de Jesus para nos recordarmos uns aos outros que faltas tu nascer, que falto eu nascer. Faltas tu nascer para a novidade e, porventura, para seres destinatário desta obra. Faltas nascer pobre. Seja em sentidos literais, seja em sentidos mais simbólicos e metafóricos. Falta-nos nascer. Falta-nos nascer. E nascemos também na forma como nos treinamos a reconhecer Jesus vivo no meio de nós. Jesus nascido no meio de nós. Precisamos dos sentidos, precisamos da atenção, precisamos do cuidado. E porventura o caminho da simplicidade abre-nos os olhos. Desperta-nos os sentidos, desperta-nos a atenção. Possa este texto e estes dias finais do Advento reconciliarem-nos com a simplicidade, levarem-nos a escolher a simplicidade, levarem-nos a escolher outro caminho, outro caminho. Possa a gratuidade, a alegria que nos são servidos neste texto possam fazer connosco alguma coisa, possam verdadeiramente levar-nos a fazer Natal, a nascer de novo.